Bom dia, meus filhos e filhas. Enquanto faço café, vamos meditar na palavra de Deus. Hoje, João capítulo 13, versículos do 21 ao 33 e do 36 ao 38. Dito isso, Jesus ficou perturbado em seu espírito e declarou abertamente: em verdade vos digo, um de vós me há de trair. Os discípulos olhavam uns para os outros, sem saber de quem falava. Um dos discípulos a quem Jesus amava estava à mesa reclinado ao peito de Jesus. Simão Pedro acenou-lhe para dizer-lhe: dize-nos de quem é que ele fala. Reclinando-se esse mesmo discípulo sobre o peito de Jesus, interrogou: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o pão embebido. Em seguida molhou o pão e deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Logo que ele o engoliu, Satanás entrou nele. Jesus disse-lhe então: o que queres fazer, faze-o depressa. Mas ninguém dos que estavam à mesa soube por que motivo lhe dissera, pois, como Judas tinha bolsa, pensavam alguns que Jesus lhe falava: compra aquilo de quem temos necessidade para a festa, ou dá alguma coisa aos pobres. Tendo Judas recebido um bocado de pão, apressou-se em sair e era noite. Logo que Judas saiu, disse-lhe Jesus: agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e o glorificará em breve. Filhinhos meus, por algum pouco de tempo, ainda estou convosco. Vós me haveis de procurar, mas como disse aos judeus, também vos digo agora a vós: para onde eu vou, vós não podeis ir. Pedro disse-lhe: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe: para onde eu vou, vós não podeis seguir-me agora, mas me seguirás mais tarde. Pedro tornou a perguntar: Senhor, por que não te posso seguir agora? Darei a minha vida por ti. Respondeu-lhe Jesus: darás a tua vida por mim. Em verdade vos digo, não cantará o galo até que me negues três vezes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Como havíamos conversado ontem, nessa semana a gente vai ter vários momentos em Jesus apresentado na mesa, junto aos seus. E olha o contraste do jantar de Betânia para essa ceia aqui. Que uma ceia que acaba se tornando algo angustiante. Jesus está no cenáculo com seus discípulos e ali há uma traição anunciada por Jesus. Com certeza Jesus já sabia de tudo, guardava aquilo no coração, mas esperou o momento certo. Entre os seus havia um que o trairia. Ali ontem nós vimos que alguém pegou algo valiosíssimo, que foi a Maria, e derramou nos pés de Jesus. Pegou o que ela tinha, o seu dinheiro, e deu para Jesus. Hoje, no texto de hoje, um dos seus discípulos faz o contrário. Usa Jesus para ganhar dinheiro. Vende Jesus por 30 moedas. E tem muita gente que faz isso. Usa o nome de Jesus para enriquecer. São traidores. Gente que deturpa a palavra de Deus. Mas deixa para outro momento para a gente falar sobre isso. O assunto aqui é como Jesus trata os seus traidores. Ali na mesa, Jesus está instituindo a Eucaristia, sabendo que um dos seus vai traí-lo, Jesus faz um último gesto de grande carinho. É muito carinhoso Jesus. Ele pega o pão, coloca, molha no vinho e dá na boca de Judas. Ele vai comungar nas duas espécies. É a tentativa de Jesus de dizer: você vai fazer isso mesmo? Jesus não exclui o Judas da mesa. É claro, e comungar em pecado mortal é um sacrilégio. Mas veja que isso não está em Cristo em fazer isso. Eu me lembro de uma discussão, isso me deixou muito triste. Alguns católicos que filmaram determinada pessoa que estava na fila da comunhão, era um tempo de política, e começaram a espalhar, inclusive sites católicos de grande nome, fazendo algazarra, mostrando: fulano é um pecador, não deveria estar. Olha, a mulher fulana de tal filmou não sei quem entrando na fila da comunhão, porque... Aí foi citando as coisas. Aí eu me lembrei logo desse texto. Quem somos nós para julgar quem é digno e quem não é? Se o próprio Cristo, nesse momento, não recusa-se a dar a Eucaristia para esse traidor. Eucaristia, meu irmão, a dizer o Bergoglio, o Papa Francisco e os santos também. Ela não é um prêmio para os bons. Ela é um alimento dos fracos. É a força da nossa vida. Então, ali, Jesus dá esse último gesto. Aliás, nós temos dois traidores ali, né? Porque no final da ceia, do texto de hoje, o Pedro faz uma declaração maravilhosa: eu vou te seguir, quando você vai, eu vou. E Jesus disse: não vai cantar o galo. Três vezes você vai ter me negado. O galo não vai ter cantado, você vai ter me negado três vezes. A propósito, o pecado de Pedro, se nós formos analisar de forma teológica, ainda é pior do que o de Judas. Só que Pedro confiou na misericórdia de Deus. Sentiu-se verdadeiramente amado. Tem uma coisa assim: as pessoas podem nos amar, mas eu posso não querer ser amado. É o caso de Judas. Pedro não. Pedro se sentiu amado. Abriu seu coração para o amor. Reconheceu seu erro. E retornou. Negou Jesus três vezes. Ainda assim, Jesus confia a ele, a igreja. A gente não pode ficar amarrado no pecado da gente, não. Ele não é a coisa mais importante. O teu pecado não é a coisa mais importante. A coisa mais importante é que você é amado, você pode vencer esse pecado. A gente fica reclamando de quem trai a gente. Ah, o meu amigo me traiu, traiu minha confiança agora, não sei quem me traiu. A gente olha para essa mesa e vê a atitude de Jesus diante dos traidores e dá até vergonha de como a gente se coloca. Nós também traímos Jesus todos os dias, quando não confiamos nele, quando achamos que o pecado é a coisa mais importante, quando vivemos uma vida sem confiar na misericórdia de Deus. Às vezes a gente prega a misericórdia, mas não confia nela. Não confia que Deus nos ama o suficiente para perdoar todo e qualquer pecado que a gente comete. Então confiemos nessa misericórdia. Mas eu quero deixar aqui registrado, como ficou registrado no texto de hoje, o gesto de João nessa mesa. João percebe, ele está perto de Jesus, percebe a aflição do coração de Jesus e inclina o seu ouvido para escutar as batidas do coração do Senhor. Nossa! Como é que ele faz isso, né? A mesa, naquela época, era baixinha, não tinha cadeira, era mais ou menos um divã. Eles ficavam como que quase deitados para comer, né? Então, quando alguém inclinava a cabeça, acabava tocando no peito do outro. E o João encosta o ouvido para escutar a dor, a aflição, a angústia do coração de Jesus. E ali faz a pergunta: Senhor, quem é que vai te trair? A pedido de Pedro, né? Não vamos focar hoje nos traidores. Vamos focar nessa imagem. Essa imagem do discípulo amado que reclina sua cabeça para o coração de Jesus. Hoje é um dia de nós escutarmos o coração do Senhor. Estarmos um pouco em silêncio. Reclinar e dizer: Senhor, eu quero ouvir o teu coração. Eu quero saber o que tem nele. Qual o teu desejo para mim? Qual a tua vontade para a minha vida? Senhor, dá-me esta graça de confiar plenamente na tua misericórdia, de me sentir amado e, por isso, escutar o que está no seu coração é prioridade para mim. Tenha misericórdia dos meus pecados, mas também perdoa toda a minha surdez quando eu não fui capaz de escutar o grito do teu coração, a angústia do teu coração. E uma vez que a gente para escutar esse coração, nós nos enchemos de um amor grande, porque é isso que esse coração tem a nos oferecer. Quando Jesus diz isso em Mateus capítulo 11, versículo 28, em seguintes, ele diz assim: porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis repouso para a vossa alma. Esse coração manso e humilde é o coração do qual eu devo escutar. Hoje é dia de escutar o coração do Senhor. E assim encontrarmos a paz que buscamos. Nessa terça-feira da Semana Santa é dia da escuta do coração de Jesus. Pense nisso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.